continue com Escala Brasileira.
Elinho, você falou pra gente aqui que gravou fotografia no estúdio do Augusto, que é um estúdio que ele fez em casa, e gravou fotografia, né, lá em Los Angeles, né, no álbum da Elis Regina e do Tom, né. A gente percebe que esse movimento do estúdio em casa não é apenas o Augusto. A gente vê que muitos músicos, né, estão preferindo gravar em casa por causa do conforto, às vezes até mesmo pela questão do tempo, né? Você tem que locar um estúdio, e aí você, às vezes, aí no Rio de Janeiro, São Paulo, você perde horas no trânsito até chegar no estúdio, vai todo dia, volta, enfim. E você está ali, acorda, toma o seu café da manhã e já começa a produzir. Então, a gente percebe que é um movimento, assim, universal no meio dos músicos, assim, né? A pergunta que eu quero te fazer, Hélio, você que tem esse ouvido, né, muito peculiar, muito criterioso, você conhece bem o som do instrumento, conhece bem o timbre da sua guitarra. O som que você conseguiu tirar no estúdio do Augusto, em casa, e o som que você conseguiu tirar, que os técnicos tiraram, gravando com a Elis Regina lá na Columbia Pictures em Los Angeles, a Elis e Tom, em termos de qualidade profissional, você percebe alguma diferença ou você é tudo a mesma coisa para você em termos de sonoridade?
Não, a gravação, ela é exatamente igual. É exatamente igual a gravação no seu estúdio, aqui no quarto, na sua casa, quando a gente vai lá fazer alguma coisa. É a mesma coisa. Você tem um equipamento no mesmo nível. Acontece que eles usam lá uns periféricos, umas coisas maiores, para você ter uma ideia, que em 1975, se não me engano, nós gravamos lá, 72, 73, por ali. Essa mesma fotografia e surpreendeu todo mundo, porque a Elis pediu para eu solar, para fazer uma intervenção na música. Ficou para mim essa parte. E eu fiz. Eles ficaram tão interessados no que ouviram, que o Gatica, que foi o cara que operou, o engenheiro de som, ele pegou um telefone e discou para um lugar. Eu estou falando meados da década de 70. Ele pediu um plugin para envenenar minha guitarra por telefone, em 1970 e poucos. Coisa que nem se passava pela ideia de ter um estúdio no nível que o Augusto tem naquela época. Ou era uma coisa nesse nível, ou era um estúdio de jingle gravado em gravadora de rolo, com fita de um quarto de polegada, e estúdio que faziam músicas para geladeira, para eletrodoméstico. Ou era uma coisa ou outra. Hoje, o Augusto tem um estúdio no nível desse estúdio lá de fora, compactado, mas com uma vantagem muito grande. A gente chega na casa do Augusto para fazer uma gravação. A coisa já começa num tom profissional, mas de informalidade. Já começa a envolver o emocional na história. Aí você entra na casa do Augusto e recebendo uma casa. Aí, de repente, você sobe uma escada, está na cobertura. Um canto tem uma piscininha, no outro canto tem uma churrasqueira. Diante de você tem o maciço da Tijuca inteiro, praticamente. Uma vista lindíssima. E dentro de um telheiro, telheiro é o tempo da minha avó, né? A varanda do quintal a gente chamava de telheiro. A varanda do quintal, ou melhor, a varanda dessa área coberta, tem uma mesa enorme, que aí de repente vem um belisco, um tira-gosto, vem um vinho da melhor qualidade, e um papo, e uma risada, e uma conversa técnica ao mesmo tempo, e um equipamento de som mostrando alguma coisa que a gente possa estar conversando, da nossa história, do tempo que a gente viveu, das coisas que a gente passou. E, de repente, a gente vai num corredor pequeno. Está dentro da casa. tem uma sala, uma antessala, uma casa, é o estar dele na cobertura. Aí a gente anda um pouquinho mais, à direita tem uma porta que tem uma técnica. E se você for em frente, você tem um portão daquele fechado do estúdio. Você adentra ali, senta e você está dentro de uma nave, de um estúdio pequeno, mas com tudo que é preciso. E aí daqui a pouco a gente pega e bota esse emocional todo ali.
Uau.
Uau, que... Não é nem na fita, é no Pro Tools. É isso.
É muito legal vocês falarem sobre essa coisa do conforto emocional, né? Vocês...
Rapaz, essa interação, em lugar nenhum do mundo você vai ter, dentro de um estúdio, uma mega que seja, esse ambiente você não consegue.
Eu acredito.
Porque você chega profissional. Eu gravei no estúdio na Alemanha, uma coisa ao vivo, com a Sinfônica lá da Alemanha, um arranjador regente holandês, Michel Legrand no piano. É uma coisa séria, empolgante de você participar. Mas não traz essa coisa. Antes da gente estar no ambiente de realizar o trabalho, sabe como é que está a coisa? Aqueles caras todos chegam, sentam numa mesa, começam a jogar xadrez, a jogar pôquer. Tem nada a ver com música e nem com uma interação entre as pessoas que vão participar. Ficam esperando a hora de chamar para entrar e executar um negócio. É também assim, quando entra e executa, é um negócio louco. Mas não tem essa vibe. Não tem a varanda, não tem aquela varanda. Não tem aquele papo, um beijo, aquele abraço. Não tem cachimbo, não tem mesmo tabuleiro de xadrez, não tem baralho pro poker, não tem ficha, não tem nada disso. É só energia, já começa a gravação, já começa aí.
Bom, isso, eu acho que a palavra que a gente pode resumir isso tudo é intimidade, né? Você
é intimidade.
Tá ali na intimidade do Augusto e você acaba revelando também a sua intimidade.
Confesso que eu levei uma maldade. Porque eu levei todo, empurrei em cima do Augusto toda uma bagagem dessa experiência toda. E por mais que ele seja brilhante e um grande intérprete da atualidade, ele me traz uma ingenuidade no que ele canta, por causa da pureza. Então, quando eu pego uma harmonia dessa e ponho para ele cantar, das duas, uma, ou ele para... Ou ele descarrega emocionalmente tudo até que ele nunca entregou e ele entrega nesse trabalho. É lindo demais.
E a gente quer ouvir um pouco mais dessa entrega, Hélio. Agora você escolhe a próxima para a gente ouvir, Elin. Qual seria uma onde a gente possa perceber realmente essa entrega plena que o Augusto fez de toda a sua parte emotiva, de toda a sua intimidade? E, como você mesmo disse, né? Você forçou um pouquinho a barra com ele para que ele pudesse, né, alçar novos voos, né? Onde é que a gente pode ouvir um pouquinho disso que você falou?
Mas eu vejo da parte dele uma entrega muito grande num bolero do Armando Manzanero chamado Contigo Aprender.
Uau, vamos lá então, vamos ouvir.
Aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días e a ser maiores mis contadas alegrías. Y a ser dichoso yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví, y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días. Y a ser mayores mis contadas alegrías. Y a ser dichoso yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví, aprendí que yo nací el día en que te conocí.
Você ouviu no Escala Brasileira a primeira parte da entrevista com Augusto Martins e Hélio Delmiro. A segunda parte você confere na próxima semana aqui na Rádio Senado.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.